Clique. É com você, Wagner.
Valeu, Milena Guedes. O Fato Acontece, a Tupi informa primeiro. 3h49 da tarde, aqui Tupi, Rio, 24 horas. Ah, é oferta que você quer? Então passa lá no seu amigo do bairro Multimarket. Saúde é assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 21025555. Ou fale com o seu corretor. Desde que a vida é preto e branco, nosso mundo já era azul. Contrazia, má digestão, intestino preguiçoso. Leite de magnésia é de Philips.
Não use esse medicamento em caso de doença de rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Eu quero falar agora sobre São João de Meriti, na minha querida Baixada Fluminense. O Odilon Júnior vai trazer alguns depoimentos importantes, porque foi feito um estudo dando conta que esse município do estado do Rio de Janeiro é um dos mais vulneráveis para a Covid-19. É claro que isso foi feito um estudo embasado, não foi de forma aleatória. O Odilon vai trazer uma pessoa para falar sobre esse estudo, sobre essa pesquisa. E eu quero também ter a repercussão de autoridades da cidade de São João de Meriti. O que que exige verdade nisso tudo? Alô, Odilon Júnior.
Alô, Wagner Menezes. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação Perseu Abramo de São Paulo, divulgou um estudo sobre os 30 municípios mais vulneráveis à difusão do coronavírus. O estudo levou em consideração a densidade demográfica e também as condições de saneamento básico de cada município. São João de Meriti, na Baixada Fluminense, aparece no topo dessa lista, que tem 30 municípios. Está conosco Alexandre Fortes, professor de História no campus de Nova Iguaçu e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que participou da pesquisa e divulgação desses dados analisados. Boa tarde, professor Alexandre.
Boa tarde, Odilon. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tupi FM. Agradeço muito esse espaço aqui para estar divulgando o nosso trabalho. E esse estudo que você menciona, João, ele é um estudo feito por uma fundação de São Paulo, a Fundação Perseu Abramo, e que nós, da Universidade Federal Rural, no nosso campus de Nova Iguaçu, nós divulgamos que nós achamos muito relevante para entender a realidade da Baixada, né? Ele aponta que dos 30 municípios mais vulneráveis à expansão do coronavírus no país, 4 estão na Baixada Fluminense, 3 entre os principais, os primeiros 10, né? E São João de Meriti encabeça a lista. Eles estão utilizando especialmente fatores relativos à densidade populacional, a baixas condições de saneamento e a prevalência de doenças infecciosas, né, já comuns, né, antes da chegada dessa pandemia. É isso que gera esse quadro de alto risco nesses municípios da Baixada.
Em um dos seus artigos sobre o tema, o senhor cita que a Baixada Fluminense pode ser o que chamou de, entre aspas, tsunami de contágio. Por quê, professor?
Bem, eu utilizei essa metáfora do tsunami, porque o tsunami, quem já presenciou e os relatos que a gente tem, né, as pessoas no primeiro momento começam a ver uma pequena elevação das ondas do mar, demoram muito a acreditar realmente que aquilo vai chegar a uma dimensão de causar uma destruição total, né? Que às vezes, inclusive, não deixa nada de pé por onde passa, né? Causando muitas vítimas. Porque o que a gente percebe é o seguinte, né? Os números ainda da Baixada são baixos. Hoje nós temos uma concentração muito maior de casos na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, mas o que a gente percebe é que os dados da Baixada estão chegando com muito atraso e, como eu já mencionei na questão anterior, as condições socioeconômicas da Baixada e a precariedade da estrutura de atendimento de saúde levam a crer, e não são apenas os nossos estudos, né? O estudo da Fundação Perseu Abramo também confirma isso, né? Que nós devemos ver nas próximas semanas um quadro de extrema gravidade que aparentemente as pessoas ainda não estão se dando conta na Baixada.
A gente falou de São João de Meriti, mas existem outros municípios da Baixada que estão nessa lista pesquisada, como Nilópolis, Belfor Roxo e Mesquita. Na Baixada, são 13 municípios ao todo. E se a gente levar em conta o alto poder de contágio do vírus, isso causa uma enorme preocupação, não é isso, professor?
Sem dúvida, João. Né? A gente tem que considerar o seguinte, a gente às vezes fala da Baixada e não tem um pouco a dimensão do que ela significa. Né? A Baixada Fluminense como um todo, esses 13 municípios que você mencionou, eles somam cerca de 4 milhões de habitantes. Né? Quer dizer, é maior do que muitos países. É maior, por exemplo, do que a população do Uruguai, é maior do que a população de mais de 100 países que tem representação na ONU, né? E é uma população que vive, como a gente sabe, em condições, né, muito precárias, grande parte dela, né, tanto de moradia, quanto de saneamento, de saúde. As condições de deslocamento, né, de mobilidade são terríveis, né, ônibus e trens superlotados. É, muitas vezes as pessoas também têm trabalhos, ocupações que são insalubres, que já expõem a pessoa a uma série de problemas de saúde. Às vezes a alimentação também não é a mais adequada, né? Então, tudo isso fragiliza demais essa população, né? E aí, quando a gente está falando, como eu digo, olhando hoje o retrato dos dados que são divulgados, a gente ainda pode ver um número de casos que não chega a ser considerado particularmente grande. Mas a gente sabe que é só a pontinha do iceberg, né? Quer dizer, por trás daquilo ali, a gente tem a subnotificação, tem a falta de testes, tem a demora, inclusive, porque as próprias secretarias de saúde sobrecarregadas com o atendimento, elas demoram mais também a fazer os testes, a conferir os dados e repassar a informação, né? E as pessoas podem, portanto, ter uma visão muito, muito distorcida da gravidade do problema, né? Especialmente quando a gente está falando, então, de uma população que pode chegar, como eu disse, aí a uns 4 milhões de pessoas, e se tiver índices altos, né, de incidência da doença, também vai acabar tendo um número bastante elevado de óbitos, que é o que todo mundo quer evitar.
Ok, professor Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui na Super Rádio Tupi, um forte abraço.
Odilon, eu que agradeço, foi um prazer muito grande, eu espero que os nossos esclarecimentos aqui possam contribuir para alertar a sociedade da Baixada, e para que a população, o poder público, as autoridades possam se organizar da melhor maneira, enquanto é tempo ainda, para diminuir um pouco o impacto dessa situação tão grave que a gente está vivendo, né? Muito obrigado, estamos à disposição quando for necessário. Um abraço.
Ok, esse é o professor Alexandre Fortes, professor de História no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para repercutir essa pesquisa, vamos ouvir o outro lado, a secretária de Saúde de São João de Meriti, Márcia Lucas. Secretária, o que a senhora tem a dizer sobre essa pesquisa que foi divulgada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Tupi. Nós já tínhamos conhecimento dessa pesquisa antes dela ser realizada. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que São João de Meriti é a maior densidade demográfica da América Latina. E o prefeito ficou muito preocupado com essa questão. O doutor João, antes mesmo do carnaval, já estava preocupado, pedindo que a gente começasse a preparar uma barreira sanitária, porque ele acreditava, ele médico também, né, que viria uma situação bem difícil para o país. E realmente foi o que aconteceu, sabe? Nós já estávamos prevendo isso e a nossa maior preocupação seria exatamente São João de Meriti por essa questão.
A pesquisa fala da questão de saneamento básico e densidade demográfica, como conscientizar a população num momento de crise como esse, sabendo que esses indicadores são um fator de complicação, hein, secretária?
Olha, nós sabemos que é uma situação difícil de se contornar, ainda mais se tratando de um município como São João de Meriti, que é um município que não tem muitos recursos. A gente vive de emendas federais, né, parlamentares, de convênios e programas federais e estaduais. Então, o que a gente tem feito? Como eu te falei, o prefeito já previa, e aí nós começamos a fazer a nossa barreira sanitária muito antes. Tanto que não faltou EPI até agora, não faltou insumos, a gente comprou uma quantidade significativa de álcool gel antes do carnaval. Então, nós já estávamos nos preparando. São João de Meriti foi o primeiro município a montar um centro de triagem, foi o primeiro a estabelecer um protocolo de hidroxicloroquina para o tratamento, depois de alguns estudos e aprovação pelo Ministério da Saúde. E aí a gente, medidas anteriores a todos esses protocolos, a gente já tinha tomado. Então nós começamos a fazer resolução, o prefeito fez logo o decreto de isolamento social. Só que é muito difícil, assim, nós estamos preparados, mas nós não temos uma quantidade significativa de UTI, nós nem temos hospital para isso, por isso nós estamos correndo com a inauguração do Pamiriti, que nós vamos colocar lá, vai ser o Hospital Municipal de São João de Meriti, e já vamos colocar 30 leitos de UTI. Já comunicamos ao governo federal, eles vão nos ajudar, parceria com respirador. E estamos preparados. Olha, eu sei lá, a gente ora muito que não seja necessário usar esses leitos de UTI. Até agora, em São João de Meriti, nós tivemos que transferir umas 3 pessoas para o hospital de grande porte. Porque UPA é UPA, UPA não tem UTI, mas da mesma forma, além do centro de triagem ser na UPA, um local para atender só casos suspeitos de Covid, para não entrar na unidade, nós montamos uma enfermaria, uma vermelhinha que a gente chama, só para Covid, só Covid, e ali a gente tem 10 leitos.
Além de São João de Meriti, Belfor Roxo, Nilópolis e Mesquita são citados na pesquisa. A Baixada conta com 13 municípios. Na sua avaliação, há um temor de uma explosão de casos pela Baixada Fluminense, secretária Márcia Lucas?
Bom, sobre esse aspecto, a gente sabe que é muito difícil você convencer o isolamento social quando você não vê o inimigo. Você não está vendo, né? Então você não acredita, você nega, enfim, é tudo muito difícil. Não só para nós, às vezes até mesmo a pessoa que tem um certo conhecimento, ela também é resistente a isso. Mas o prefeito, né, como eu te falei, é médico também, ele seguiu logo as determinações, a nota técnica do Estado do isolamento social. Então ele fez um decreto, mais ou menos no dia 30 de março, um decreto modificando, né, toda a estrutura do município de São João de Meriti. O que ia fechar, o que não ia fechar, o que ia funcionar na prefeitura, o que não iria funcionar. A resistência até hoje. Ele teve realmente que colocar a guarda municipal orientando, pedindo para não abrir, fazendo determinação, fechando, ameaçando até caçar alvará de determinado estabelecimento que levasse uma aglomeração. Em contrapartida, a gente está acelerando a abertura do PAM Meriti, Hospital Municipal de São João de Meriti. Colocamos 30 leitos para UTI, solicitamos a ajuda do governo do estado. Infelizmente, assim, ainda não foi ajuda suficiente para o município de São João de Meriti, tanto estadual quanto federal. São recursos escassos, porque com essa demanda, a gente utiliza o dinheiro que a gente já tá todo comprometido, planejado para a população de São João de Meriti. Conseguimos botar na UPA, fazer da UPA, além do centro de triagem, uma enfermaria só para Covid. E quando abrir o UPA Meriti, lá vai ser transferido esses leitos que estão lá na UPA do Jardim Íris. Enfim, são essas as medidas que a gente está tomando e pedindo, insistindo que a população permaneça em casa. O prefeito agora mandou fazer 100 mil máscaras para distribuir para a população, para que saia de máscara. Esse é um outro decreto que ele vai fazer seguindo a determinação de alguns do Estado e do governo federal.
Ok, muito obrigado. A secretária de Saúde de São João de Meriti respondendo aqui gentilmente as nossas perguntas. E, é claro, fica uma grande preocupação. Nessa pesquisa que foi divulgada, 30 municípios estão muito vulneráveis à difusão do coronavírus. E São João de Meriti está no topo dessa tabela. Ok, Wagner?
Ok, valeu. Bela matéria do Odilon Júnior, que daqui a pouco estará no site da Tupi. Essa pesquisa feita pela Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, apontando a vulnerabilidade de várias cidades da Baixada Fluminense, em especial São João de Meriti. Daqui a pouco, para quem não teve a oportunidade de ouvir essa matéria na íntegra, ela estará também no site da Tupi. 4:02, com a notícia de agora, Cadu Macri.
O Wagner, o Senado rejeitou votar a medida provisória do contrato verde-amarelo, que flexibiliza a legislação trabalhista, e o governo agora avalia as possibilidades para que os termos não percam validade jurídica. Três são as possibilidades: reeditar a MP, encaminhar um projeto de lei com pedido de urgência ou pegar trechos da